Estamos meditando no Salmo de número 23 e hoje nós daremos sequência à mensagem iniciada na semana passada neste Salmo. Portanto, por favor, mantenha sua Bíblia aberta no Salmo de número 23. Nós vamos ler o Salmo todo e hoje concentrar nossa meditação a partir da segunda parte deste Salmo, a partir do verso 4. Mas faremos a leitura completa. Salmo de número 23, Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Então, é um salmo que já lemos várias vezes, que conhecemos. O tema central da meditação que partilhei na semana passada sobre este Salmo é sobre a consciência efetiva de uma fé eficaz. Davi, um homem inspirado por Deus, teve muitas aventuras e desventuras na vida, porém Deus o inspirou a escrever algumas canções mediante a sua experiência e o conhecimento que tinha do Senhor. Ele morreu glorificando a Deus, sendo reconhecido como um rei que, apesar dos seus erros e defeitos, em momentos que se afastou do Senhor, mas como aquele que conheceu o Altíssimo profundamente e Deus o usou para o seu reino. Havia nele uma fé profunda e eficaz, que era notória sobre todos os que observavam o rei. A consciência efetiva de uma fé eficaz. Nessa noite nós vamos continuar meditando, porém para respondermos ao Senhor, na semana passada eu fiz algumas perguntas. Quem é o Senhor para você? Quem você é no reino de Deus? E como você vê a Deus diante dos desafios da vida? Estas três perguntas, mediante a primeira parte do Salmo, para que pudéssemos pensar acerca de nossa própria vida. Quem o Senhor é para nós? Ou seja, qual é a sua fé? Qual é a profundidade dela? Quem é você no reino de Deus? Por que Deus te chamou à fé? Qual é a missão que Ele tem para você, que é certamente diferente da de Davi? E como você vê a Deus diante dos desafios da vida? Ou seja, cada vez que se apresenta diante de você um desafio novo, momento difícil, como é que você vê a Deus? Esta consciência que Davi tinha, que nós temos que aprender, que por trás de uma fé eficaz, há uma consciência plena de um Deus que satisfaz. Se conhecemos a Deus profundamente, se a nossa fé é eficaz, nós passaremos por qualquer circunstância conhecendo ainda mais o Senhor do que antes. Se estamos, de fato, satisfeitos do Senhor. Este salmo, então, pode ser dividido em três partes. Há três maneiras de ver este salmo. É um salmo conhecidíssimo, porém um salmo complexo na sua estrutura, na sua arquitetura. E com poucas linhas, Davi então expôs a sua grande habilidade de poeta. Ele compôs três figuras poéticas nesse salmo. A primeira dela, buscada ali na cultura da ovinocultura, do mundo pastoral, das ovelhas. Então ele olha para o pastor, aquele que conduz ovelhas pelo deserto, um pouco diferente da nossa cultura aqui. Olha para o protetor como aquele que guia o peregrino no culto a Jerusalém, atravessando territórios perigosos. Porém, as figuras se misturam. O mesmo cajado usado para proteger e disciplinar as ovelhas era usado por aquele que protegia e servia de guardião também para a peregrinação do povo. O mesmo pastor que protege a ovelha é visto também agora uma figura daquele que protege o povo em peregrinação à Terra Santa. E então, ele conclui uma figura poética do anfitrião, que luta, que batalha, que é recebido para um grande banquete depois de sair vitorioso pelo rei, por um anfitrião, por um hospedeiro. Também ampliando a figura, que é aquele que vai até o lugar santo, chega em proteção, e ali ele pode ficar na presença do Senhor, e de lá ele não quer mais sair. Então, também é baseado no caminho do Êxodo, quando o Senhor deu a saída ao povo e o Senhor fez com que o povo peregrinasse durante o deserto e chegasse à terra prometida. E tudo isto para exemplificar a fé que o salmista tinha, em que ele pertencia ao reino de Deus. Deus o convocou, e se Deus o convocou, esse Deus vai guiá-lo até o fim da sua vida, em proteção, ao lugar desejado. E esse lugar desejado é a casa do Senhor, de onde ele nunca mais deseja sair. Esta é a grande mensagem desse salmo. O pastoreio, o pastor e a ovelha, como o início, o chamado. O vale tenebroso, como a vida, o meio, a fragilidade que temos que atravessar no mundo mortal. E o banquete, aquela promessa celestial daqueles que passam pela vida conhecendo o Senhor, serem recepcionados por ele num banquete eterno. Estas figuras também se complementam deste salmo. É importante notar que nenhuma das partes estão isoladas. Então, o pastor e a ovelha na primeira figura não é apenas um trecho, é parte do todo quando se amplia o protetor armado que protege o peregrino no vale, que amplia sobre o anfitrião no banquete que recepciona um herói de guerra. Então, o pastor é Deus e a ovelha é Davi. O protetor armado é o Senhor e o peregrino é o Davi, que tende a chegar à casa do Senhor. E o anfitrião no banquete é Deus, que recepciona aquele que é vitorioso por lutar por ele. E estas palavras, então, se complementam em quem é Deus. Ele é o pastor, é o meu pastor. E quem sou eu? A ovelha do seu rebanho, frágil e incompetente, incapaz de chegar ao reino dos céus. Porém, neste caminho tenebroso, quem é Deus? Deus é o meu protetor, o que garante que eu vou chegar lá. Que mundo é este? É o mundo que eu tenho que atravessar, o mundo mortal. E o anfitrião do banquete, quem é Deus? É aquele que galardou aqueles que o buscam, que recepciona em casa aqueles que lutam pelo seu nome. E quem sou eu? Aquele que vai receber o que ele tem para mim. Esta é a minha confiança, a minha esperança. Isso que Davi coloca, então, no seu salmo. A consciência efetiva para uma fé eficaz. Nos três primeiros versos, nós sabemos que a consciência efetiva de uma fé eficaz é saber quem Deus é e quem você é no reino dele. Então, observe que ele é o pastor perfeito, um amigo íntimo. Eu sou ovelha, aquela que confia em Deus. E reconhece também o privilégio de ser a ovelha no rebanho do Altíssimo. Eu sou ovelha, frágil e indefesa, porém tenho um pastor amigo que anda comigo. Deus é o pastor perfeito, o guia bondoso, o guia justo. Davi é a ovelha que sabe que é frágil e sabe que é incompetente. Para a conclusão desta primeira parte, é importante ressaltar como Davi via o Senhor e como você e eu devemos vê-lo também. Nós não vamos viver a fé de Davi, nós vamos ver a nossa fé. Mas se a nossa fé não for eficaz como a dele foi, não conheceremos o Senhor como ele conheceu, não andaremos como ele andou e certamente não teremos as mesmas recompensas que ele teve. A recompensa de Davi não é pelo rei que foi, mas pela fé que teve. Então não é preciso ser rei de Israel para ser galardoado por Deus. Só precisa vê-lo como um pastor. Inclinar-se a ele como uma ovelha que se dedica a um grande pastor. E então concluímos a mensagem na semana passada, entendendo que o grande desafio dos homens, que é o seu e o meu, é não sermos soberbos, arrogantes, e acreditarmos que nós podemos chegar até o céu, que nós sabemos como conduzir a vida, que nós sabemos mais do que Deus onde encontrar pastagens. E esta grande mensagem, então, que Davi deixa é que não importa o tamanho do reino que você vai conquistar, você ainda é uma ovelha frágil e incompetente e que precisa de um pastor para guiá-lo às águas tranquilas, aos pastos verdejantes e para refrigerar tua alma e para te conduzir no mundo mortal até chegar onde você deseja. Portanto, o homem, toda soberba do seu coração, pensa que é grande e vive uma ilusão. Pois diante de Deus ele não passa de uma frágil e indefesa ovelha que pensa que é um leão. Assim somos nós. Nós achamos que somos superpotentes, podemos nos virar nessa terra sem Deus. E sem Deus, nós somos ovelhas lançadas no deserto, sem saber para onde ir. A nossa vida é uma eterna busca por satisfação e Deus é o pastor que refrigera a alma. Se compreendemos isto, eu quero ampliar com algumas perguntas para que você também responda a Deus hoje na meditação dos demais trechos. O que seus medos revelam sobre a sua fé? Todos nós temos medo de alguma coisa. E o medo é a sensação, é o sentimento de que há algo maior do que nós, porque não temos medo daquilo que é menor do que nós. Não temos medo daquilo que temos certeza, daquilo que conhecemos, mas nós temos medo daquilo que desconhecemos e daquilo que é maior do que nós. Portanto, quando você encontra algo maior do que você mesmo, aquilo que você desconhece, o que eles revelam sobre sua fé? E como a confiança em Deus afeta a maneira como você enfrenta a vida? Como a fé, como a confiança em Deus altera, modifica a maneira como você enfrenta, lida com este mundo mortal, cheio de dificuldades, de incertezas? Como a confiança em Deus afeta a sua esperança? Quando as coisas ficam difíceis, você perde a esperança ou você tem ainda mais esperança? Quando as coisas maiores do que você se apresentam, você fica desanimado porque acreditava que você era maior do que todas as coisas, ou aquilo simplesmente revela quem você é e que já sabia que era menor do que tudo, que era frágil e incompetente? Por trás de uma fé eficaz, há uma consciência plena de um Deus que satisfaz. Então vamos ler a partir do versículo 4 a meditação de hoje. A consciência efetiva para uma fé eficaz. Primeiro, saber quem Deus é e quem você é no reino dele. Ele é o pastor e você é a ovelha. Em segundo lugar, saber que Deus, esse pastor, é presente. Ele atua no mundo caído, atua no mundo que ele criou, guiando as suas ovelhas. Ele é um Deus presente e nós precisamos ter essa convicção. O verso 4 então diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Davi, então, busca agora uma outra figura. E esta figura é daquele peregrino que vai até o lugar santo e que, algumas vezes, é necessário passar por vales terríveis, de muito perigo. Perigos de assaltos, algumas vezes nas montanhas, perigos de quedas, de rochas e até mesmo de água. Isso pode soar um pouco estranho para nós quando se pensa que no deserto rochoso havia perigo de morrer com água. Sim, em alguns lugares há neve no topo dos montes e enquanto então volta o verão, ou sai o inverno, aquele gelo derrete, não tem para onde escorrer, fica preso nas montanhas, nas rochas, postas enormes. Em alguns momentos os peregrinos estão travando a travessia com as suas ovelhas, uma daquelas rochas se soltam e alguns milhares de água varrem aqueles homens nas montanhas, até de morrer de água no deserto, eles corriam risco. Então, o lugar sombra da morte é um lugar que provavelmente existiu, em que todos sabiam que deviam percorrer. Evidentemente que amplia a figura da ovelha, porque uma ovelha também tem que passar por vales sombrios, uma vez que ela se perde, ou que o próprio pastor, para buscar pastagens longínquas, tem que atravessar também estas montanhas. Então, a figura também ampliada do pastor, agora para o protetor, que tem que guiar o povo pelas montanhas. Imagina toda vez que tem festa em Jerusalém, e a festa é um culto, e todo o indivíduo que adora o Senhor quer estar uma única vez, pelo menos no ano, em Jerusalém para as festividades. Então eles se reúnem em caravanas e algumas pessoas vão como guias, como protetores. Essas pessoas geralmente vão armadas. E quando nós temos alguém armado andando à frente, nós temos confiança e descansamos. Davi pega esta figura e diz: ainda que eu ande pelo vale, ainda que tenha eu que atravessar um vale sombrio. É o reconhecimento da fragilidade humana, e este reconhecimento da fragilidade humana destaca a presença de Deus. Quanto mais frágeis nos sentimos, mais necessitamos de Deus. Mais reconhecemos a grandeza de Deus e a presença de Deus. Então, quando Davi diz, ainda que eu ande, pode ser entendido, ainda que eu ande, como a vida humana decadente. Ou seja, ainda que esteja eu andando por uma vida frágil, ainda que esteja eu andando com muito risco, porque eu posso morrer a qualquer momento, ainda que esteja eu sujeito a um homem violento, a qualquer coisa. A primeira leitura que devemos fazer é esta, de que Davi se refere à vida mortal na sua figura. O Senhor é o meu pastor e me guia, e ele é o protetor que vai me conduzir à casa dele, ainda que esteja eu vivendo num mundo de perigos. Ainda que seja necessário viver como uma pessoa frágil, sujeito a tudo. É a vida humana decadente. Então, se você se esqueceu disto, devo eu lembrar você da sua humanidade. Porque nós somos lembrados da nossa humanidade só quando temos uma doença ou quando somos ameaçados de morte. Algumas vezes nos esquecemos que somos frágeis e mortais. E você fica assim: Senhor, recebi um diagnóstico, tenho uma doença grave. Irmãos, orem por mim. Irmãos, se você quer saber, se você precisa de oração porque você tem uma doença grave, eu vou dizer uma doença muito grave que todos nós temos o tempo todo. Nós somos mortais. Estamos sujeitos à morte desde o dia que nascemos. E essa é uma doença grave maior que todas. Porque nós podemos morrer a qualquer momento. E se Deus quiser levar você para o céu, Ele não precisa de um câncer, Ele não precisa de Covid, Ele não precisa de nada, Ele não precisa de carro para um acidente, Ele não precisa de avião. Tenho medo de andar de avião. Não, ninguém tem medo de andar de avião, tem medo do avião cair. De andar de avião é divertido, né? Eu tenho medo de altura. Não, você tem medo de cair. No fundo, no fundo, é disso que a gente tem medo. Agora você acha que Deus precisa de avião? Basta Deus estalar os dedos, porque somos mortais. Somos pó da terra e voltaremos o pó ao pó com o estalar dos dedos de Deus. Mas se Deus quiser que você fique aqui, não tem câncer que te leva. Não tem Covid que te leva. Não tem avião que te leva. Tem gente que sobrevive à queda de avião e não morre. E tem gente que cai da bicicleta e morre. Ou seja, somos frágeis. Esta é a nossa maior doença. Então eu não preciso de uma doença grave para ser lembrado de que eu sou frágil e mortal e que a única maneira de atravessar este vale é com um protetor que é o Senhor. A consciência de uma fé eficaz é quando eu sei, eu sou frágil e se eu estou vivo aqui é porque o Senhor tem exercido bondade e misericórdia. E enquanto Ele exercer bondade e misericórdia para comigo, eu estarei aqui, apesar de viver num mundo sombrio. Sujeito à queda, sujeito à morte, sujeito a tudo. É um mundo sombrio que nós vivemos. E então não há lugar para a nossa arrogância, para a nossa petulância. Porque basta entupir uma veia aí, para você lembrar que é a vida mortal. Não é? É isso que Davi está dizendo. Porém, há uma outra forma ampliada de ler poeticamente, que não podemos deixar isto passar, é que Davi também está dizendo que, ainda que o ande, ou seja, há uma vida de forma simbólica, né? Há uma vida sombria em que eu tenho que atravessar, é a realidade, apesar desta vida ser, mas também ele está pensando, mesmo que venha a andar por territórios sombrios, e evidentemente que ele está pensando em coisas futuras, quando, logo à frente, trocando tempos verbais para dizer, ainda que eu ande, e ainda que venha a andar, não temerei. Eu não temo hoje, impossível temer algo no futuro. Então, se ele tem fé hoje, nada do que pode acontecer nesse caminho trará temor. Então, mesmo que venha a andar. E essas duas leituras estão na frase. Ainda que eu esteja vivendo numa realidade presente caída, sujeita, não temerei se vier a andar ainda num mundo pior do que este. Então, mesmo que venha a andar e a realidade futura ou aumentada e piorada, eu não temerei. Quando ele usa a expressão, então, vale, ele está usando a ideia de passar apenas por necessidade ou ocasião. Esta é a figura, porque não é um caminho que eu passo todos os dias. Então, aí ele amplia a figura. Ainda que esteja eu vivendo num mundo assim, ou tenha que andar, ou seja necessário andar, por alguns desses que são terrivelmente sombrios. Não existe no termo hebraico a palavra morte aqui à frente. E sim a palavra sombria. É uma expressão de que para a nossa cultura a única forma de dizer isto é morte. Por quê? Porque é o medo terrível de todos os seres humanos ocidentais. Mas o que ele quer dizer é um vale sombrio. Se existe trevas, é possível andar em alguns que são trevas sobre trevas. E aí a maneira de traduzir isto, porque não tem o equivalente em português, é vale onde há a sombra da morte. É um vale onde a morte está à espreita. Então assim se traduziu para o português. Então, ele menciona esta expressão pelo vale sombrio, o vale onde a morte está à espreita, tempos difíceis, onde a fragilidade é explicitada. Nós somos mortais. E qual a surpresa quando você, então, recebe uma notícia de um médico de que você vai morrer? Eu já usei esse teste outras vezes, então repeti-lo é meio sem sentido, porque você já sabe a resposta. Mas ainda assim eu vou insistir em fazê-lo novamente. Várias vezes já fiz isso aqui, dizendo, fazendo um teste com você para testar o seu coração. Eu sei que você já sabe, vai responder da mesma forma. Então vamos lá. Se eu disser para você assim, irmãos, prestem atenção, porque o que eu vou dizer é verdade. Todos vocês que estão aqui vão morrer. Todos, menos eu, todos vão morrer. Você acredita nisso? Mas todos morreremos, não é claro? Você sabe disso. Agora, todo mundo, quando eu falo isso, vai rir, vai brincar. Ah, pastor, é verdade, nós somos mortais, não é? E nós damos risadas e brincamos com isso. Nós somos todos mortais, um dia todo mundo vai morrer, não é, pastor? Legal isso daí, né? Sim, mas se eu fosse um médico e não um pastor, e se eu, ao invés da Bíblia, tivesse o seu exame e dissesse assim, você vai morrer, será que a sua reação seria a mesma? Será que lá no fundo você diz assim, sim, doutor, você tá de brincadeira, né? Eu sei que eu ia morrer. Eu já sempre soube que eu ia morrer. Será que essa seria a sua reação? Ou será que porque sou eu a dizer isso a você? Neste momento, e porque você não tem um diagnóstico de uma doença talvez grave, mortal, você acha que é brincadeira. Mas quando tem um médico com um exame, aí você acredita. Aí a fé é eficaz. Ai, meu Deus, então deixa eu me despedir das pessoas. Ah, então vamos fazer campanha de oração, por quê? Porque eu descobri que eu sou mortal. Porque um médico disse que eu vou morrer. E você não sabia disso? Você percebeu que há uma diferença enorme entre saber a verdade e acreditar nela? Eu sei que eu vou morrer um dia, mas só começo a acreditar quando a minha fragilidade é testada. Quando alguém puxa uma arma e ameaça, vou te matar. Opa, agora eu acredito que vou morrer. Antes eu não acreditava nisso. E nós temos que ser lembrados todos os dias de que nós somos mortais. E o que Davi está dizendo é, eu não preciso que o Senhor estampe a mortalidade à minha mente. Eu já sei que sou mortal. E mesmo que andar eu por um vale sombrio, onde o medo da morte pode aumentar, não tem como ter medo, porque eu não tenho medo dela hoje e não terei no futuro. Por que não teria? Porque sou eu tão corajoso, capaz de enfrentar e desafiar a morte. Não, porque o Senhor é meu protetor e ninguém pode me tirar da direção dele. Eu vou morrer no dia que tiver que morrer. E o dia que eu morrer, haverá uma festa de recepção no céu. A morte não é o término da minha vida, a morte é a chegada no banquete celestial. Isso é diferente. É uma fé diferente. Entendemos a fé, a morte, como algo diferente. Por isso eu não posso compreender em famílias cristãs que dizem ter fé quando o indivíduo morre. Ele lamenta, ele chora e diz assim, ah, Senhor, por quê? Por que fizeste isto comigo, Senhor? E o Senhor diz, você não sabia desde o dia que nasceu? Que você ia morrer um dia? E que toda a sua vida e a vida de todos pertencem a mim? E eu estou trazendo de volta. Para nós crentes, a morte é um retorno para casa. O dia em que eu morrer, espero que não morra, mas se acontecer, estou brincando, é claro. E o dia que vocês estiverem no meu funeral, eu espero que poucos, né, estejam aqui, porque eu espero só que as crianças estejam aqui, porque eu quero morrer o último da minha idade aqui, né? Mas se estiverem todos no meu funeral, podem chorar, podem lamentar. Por que razão? Porque a morte, sim, não é uma coisa para festejar. A morte traz lembranças, saudades, isso tudo é normal. Estas emoções são normais, são naturais. Agora, se alguém chorar assim, mas por que ele, Senhor? Aí eu levanto do caixão e digo assim, porque chegou a minha hora. Deixe-me ir em paz, eu vou me encontrar com o Senhor. Há um banquete me esperando, você quer que eu fique aqui? Será que já não trabalhei o suficiente nessa terra? Você quer que eu fique mais aqui ainda? Será que eu já não preguei o suficiente nesse púlpito? Eu espero pregar por muitos anos. Mas se vocês ficarem reclamando, ah, Senhor, por que ele foi tão cedo? Não, irmãos, a morte de um cristão, de um salvo, que trabalhou para o Senhor, é um retorno para casa. E podemos chorar, podemos nos entristecer, sim, porque a morte traz isto para nós. Mas a morte não pode questionar a Deus, porque um santo está voltando para casa quando morre. Quer consolo maior do que este para nós? Quer consolo maior para quando nós vamos a um funeral e todo mundo está chorando porque gostava daquela pessoa? Porque vai sentir falta daquela pessoa natural. Mas ninguém está ali dizendo assim, ah, Senhor, que tragédia. Não, não é tragédia, ele voltou para casa, cumpriu sua missão, o Senhor o recolheu. Ele é um herói em batalha, ele cria no Senhor. Estava vindo para o Senhor e alguém que está vindo para o Senhor é recebido em casa como alguém que, olha, estava trabalhando e agora está na hora de descansar. Venha, tem um banquete esperando. E é isso que eu espero encontrar. É isso que me motiva a lutar por Deus aqui. Há um tempo atrás, pregando aí num salmo, eu mencionei isso depois da mensagem. O Rafael recortou a fala, cadê o Rafael? Está ali. E ele foi fazer charge comigo, dizendo que eu estava pregando uma mensagem motivacional. E era mesmo. Eu concordei com ele, era motivacional mesmo. Tem uma frase que me faz acordar todos os dias motivado. E não preciso de coach para isto. Sabe qual é a frase? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco. E no pouco está falando da vida mortal. Isso que nós estamos passando aqui é migalha do céu. É poeira que cai do banquete de Deus. Mas se você foi fiel no pouco, venha para o gozo do seu Senhor. Sobre o muito te colocarei. Que é uma frase mais inspiradora e motivadora que essa? Que nos faz viver aqui com qual o objetivo dessa vida? Viver de maneira tal a glorificar a Deus, que quando chegar no fim da estrada, ser recepcionado por Ele como você foi fiel lá, enquanto era migalha, agora venha para o gozo celestial. Para ouvir esta frase, é que eu acordo todos os dias motivado. E percebeu? É só isso que precisa. Toda a sombra da morte, Davi está dizendo, é um vale sombrio de trevas extremas, ou seja, de sofrimento ampliado, que lembra você da sua mortalidade. Eu não preciso ser lembrado, eu já sei dela. Eu poderia citar pelo menos uma dezena de versículos, mas Jeremias, capítulo 2, versículo 6. Jeremias está relembrando, no lamento, Deus dizendo à nação de Israel. Então ele diz, eles não perguntaram, onde está o Senhor que nos tirou da terra do Egito e nos guiou pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, por uma terra de sequidão e sombras de morte. O profeta está dizendo, ninguém ficou reclamando disso. Por quê? Porque o Senhor estava guiando por uma terra que ninguém passava. Era deserta. Não era para reclamar disso. Por quê? Porque o Senhor está guiando. Se o Senhor está guiando, você sobrevive no deserto. Você tem o que comer. E não faltou nada àquele povo. É esta a fé eficaz de Davi. E o segundo lugar, se há um reconhecimento da fragilidade humana que destaca a presença de Deus, ou seja, quanto mais frágil eu me sinto, mais eu entendo a presença de Deus. Quanto mais potente eu me sinto, menos eu acho que preciso de Deus. Menos eu percebo Deus. Parece que não vejo Deus. Mas quando somos frágeis, a gente não vê Deus. Tem gente quando está frágil. Ah, irmão, vamos orar. Mas por que é orar agora e ontem não? Ah, porque hoje descobri alguma coisa que parece que vou morrer. Não, olha, ontem também ia morrer. E por que não se sentia frágil ontem? Paulo disse que quando ele se sentia forte, era fraco. Mas quando percebeu e se enfraqueceu, aí é que estava forte. É a fragilidade, então, ela é moderada pela presença de Deus. Eu sou uma pessoa frágil, reconheço isso. Então, por que você não vive com temor sabendo que você é frágil? Sabendo que uma bactéria, que um vírus pode te tirar dessa vida? Por que você não vive com temor de tudo? Porque eu tenho um Deus presente. E é isto que anula a minha fragilidade. É isto que modera a minha fragilidade. Eu sou frágil, mas aquele que me guia não é. Portanto, Davi diz, não temerei. É o sentimento desconcertante diante de algo maior do que nós. Você tem medo da morte? Não tem um Deus maior do que a morte? Nós, diante da morte, somos pequenos. Quando estivermos diante da morte, não tem o que fazer. Eu penso muito na morte. Mas não dou ibope para a morte. E já escrevi poemas para a morte, dizendo, você vai ter pouco tempo comigo. Você vai me assombrar uma única vez na vida e vai ser rápido. Porque eu já vou acordar no momento seguinte, num banquete que vale mais do que a vida toda. Então aproveita esse milésimo de segundo em que eu vou sucumbir a você. Porque eu não vou passar a minha vida inteira com medo da morte. Alguém diz assim, tem uma altura para subir, pode cair. Não, isso não é medronho. Avião pode cair, sim, tudo pode cair. Você pode cair na rua, numa casca de banana e morrer. Tudo pode acontecer. Agora só vai acontecer o dia que Deus permitir. Eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo da morte. Então eu não ando aí com medo da morte. Mas ela é maior do que eu? Certamente. E o dia que ela vier, não tenho o que fazer. Porém, por que então não ando com medo dela? Porque há um Deus maior do que ela. E esse Deus anda comigo. Diante da morte sou pequeno. Mas Deus e eu somos a maioria. Diante da morte. O Salmo 3, no verso 5 e 6, Davi disse... Eu me deito e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Davi disse, pode me ameaçar de morte, não perderei um segundo do meu sono, porque tem gente querendo me matar. Eu não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim todos os lados. Olha, pode me ameaçar de morte, eu não vou perder um minuto do meu sono, porque o Senhor me sustenta. Esses milhares são maiores do que eu, porém Deus é maior do que todos eles. E quando ele menciona não temerei mal nenhum, é um mal extremo. E a morte, que foi traduzida então pelo sombrio por morte, vale da sombra da morte, é a morte como um mal maior, maior do que todos os homens. O mal é maior do que ele, mas Deus é maior do que o mal. Então, por isso que ele disse, não tem como temer mal nenhum. Não tem uma forma da morte se apresentar que possa me causar temor enquanto tiver fé em Deus assim. O Salmo 118, dos versos 5 a 9. Invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Olha a declaração de fé do salmista. Enquanto o Senhor estiver comigo, não tem como temer mal nenhum, e o homem, nem o que o homem pode fazer. Então, Davi menciona exatamente isso. Porque tu estás comigo. E a sua presença, então, modera a minha fragilidade. E eu sou frágil, mas o Deus que me guia, não. Porque tu estás comigo. É a presença de Deus que altera o sentimento. A fragilidade, então, é substituída pela fé. Há uma consciência da fragilidade e uma crença que faz com que ele viva seguro, porque é um Deus que não é frágil. Em terceiro lugar, Deus é maior do que o mal. Ele decide o caminho. Então, nesse ponto, Davi diz, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Davi amplia a figura pastoral, mas como ele fala agora do protetor sobre o peregrino, então ele menciona que o protetor faziam com o cajado e com o bordão. Bordão e cajado é uma única ferramenta que poderia ser usada de três formas. Poderia ser usada como um cajado, que tem aquela ponta arredondada em que o pastor usava para resgatar a ovelha do buraco, para segurar a ovelha que está tentando ir para outros caminhos. Então, este cajado o pastor usa para direcionar a ovelha. Há uma vara, que ele usa isso de forma muito comprida, para que ele possa bater nas ovelhas. Isso significa que é um instrumento de disciplina também. Ele causa dores nas ovelhas, para que as ovelhas possam prestar atenção durante o adestramento. Na ponta do cajado, na ponta do bordão da vara, então ele colocava ali talvez alguma lança, afiava uma ponta, porque poderia proteger as ovelhas contra um animal feroz de longa distância. E enquanto ele caminhava, como proteção dos peregrinos, eles pegavam então esses cajados que eram usados na vida pastoral e armavam as pessoas que iam proteger a multidão. Eles andavam com aquele cajado sobre os ombros. Com a ponta, aquilo viraria uma lança e com a vara poderia proteger como bordão e como cajado. O mesmo instrumento de disciplina para o povo de Deus servia para a proteção contra os animais, protegendo o povo de Deus. Então ele usa a mesma figura para dizer, é seguro andar com ele. Pode ficar tranquilo. Se Deus estiver contigo, mal nenhum lhe acontecerá. Mas não há muita violência aqui no mundo? Sim, há muita violência aqui no mundo e ela pode cair sobre mim. Mas isso não pode me fazer temer, porque o Senhor está comigo, ele diz. Então um homem armado e que também é capaz de disciplinar, socorrer, proteger com esta mesma ferramenta. Então, quando ele disse que consolam, é a confiança de andar neste caminho. Eu posso andar em paz, sou protegido, descanso nele, consolado. Nós somos peregrinos atravessando um vale sombrio. Deus é o protetor que nos dá segurança neste mundo mortal. É isso que devemos destacar no verso 4, segunda parte do Salmo. Para a conclusão, pense comigo, desta parte, evidentemente. Não deveríamos ter medo da morte. Morreremos de qualquer forma. Deveríamos ter medo de morrer de uma forma que não agrade a Deus, pois pouco importa o tipo de morte que provaremos, mas importa muito o tipo de vida que nos levará a ela. Eu sei que eu vou morrer um dia, só não sei de que forma. Ao invés de ter medo da morte, eu me preocupo, na verdade, como eu vou viver esta vida que vai me levar até a morte um dia. Todos os caminhos conduzirão à morte. Todos. Você pode escolher qualquer caminho e você vai encontrar a morte no fim dele, de alguma forma. Então, não tenho medo da morte, mas eu tenho medo dos caminhos que escolho, porque eu não quero morrer de qualquer forma. E sim de uma forma que agrade a Deus. De uma forma que seja confiando nele, uma vida tranquila, uma vida em paz, num mundo de trevas. É a consciência efetiva para uma fé eficaz. Saber quem Deus é e quem você é no reino dele. saber que Deus é presente neste mundo terrível que vivemos. E, por fim, a última parte do Salmo 23, os versos 5 e 6, na última estrofe. Saber que a vida é um retorno para Deus. O Davi vai completando cada estrofe nesta arquitetura do Salmo que nos leva a entender a sua mensagem. Eu sei quem Deus é, ele é o pastor e eu sou a ovelha dele. Eu sei o que estou fazendo aqui, ele me chamou para andar no seu reino. Eu sei que ele é um pastor presente, por isso confio nele, porque a sua vara e o seu bordão me consolam e me direcionam ao lugar santo em segurança. Então, obviamente, se estou indo para o lugar santo, é certo que chegarei até lá. Porque quando eu partir desta vida, eu estarei com ele por toda a eternidade no seu lar, onde desejo estar. É o lugar que eu gostaria de estar. Eu vivo este mundo muito grato a Deus, pela certeza que há um lugar melhor do que este me aguardando. E é essa a esperança que eu tenho. Então, no versículo 5, Davi disse: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. A figura agora é de alguém que está em batalha, que chega vitorioso em casa e é recepcionado como alguém que fez um bom trabalho. Num banquete, um hospedeiro recepciona com alegria aquele que chegou até a sua casa. A vida, para nós, deveríamos encará-la assim, né, observá-la assim, a vida é uma missão com muitas batalhas. Infelizmente, o mundo cristão perdeu esta visão sobre a vida. E nós passamos a acreditar que o objetivo da vida de todos nós é encontrar felicidade e realização. Nós fomos engolidos por esse pensamento. E hoje, até mesmo os cristãos, quando você pergunta qual é o objetivo da vida é ser feliz. É deixar um legado, é encontrar uma razão, é encontrar um sentido. E eu não entendo por que o cristianismo deixou isso acontecer. Porque o objetivo da vida é voltar para casa. Eu nasci longe de Deus, com uma proposta de retorno. Senhor, por que nasci aqui? Para que você pudesse me conhecer. E me conhecendo e glorificando, voltasse durante sua vida, para que no dia da morte eu abrisse as portas do céu. Venha para o gozo eterno. A vida é uma missão de retorno. Onde nós fazemos escolhas no meio do caminho, daqui até chegar ao céu. Ou seja, desde o dia em que nasci, algumas pessoas começam a acreditar que nasceu e está vivendo. Eu já prefiro pensar que você nasceu e está morrendo. Então não tem um dia a mais. Ah, hoje tem um dia a mais de vida. Não, hoje é um dia a menos de vida. Cada dia que você viveu é um dia a menos na sua vida. Nós estamos para uma contagem regressiva para a morte. E todos nós vamos chegar a ela. Então, eu costumo pensar que nós vivemos, de fato, 9 meses. Porque 9 meses você está na barriga da mãe, você não sabe que nada está acontecendo. E você está vivendo, de fato. Aí não tem preocupação, aí não tem escolha. Nem o que você vai comer, você escolhe. Não é? Mas depois que nasceu, bem-vindo ao mundo mortal. Agora é uma luta para sobreviver, fazendo suas escolhas. Você escolhe o que vai comer, você escolhe como vai gastar o seu tempo, você escolhe como vai cuidar do seu corpo, você escolhe com quem vai se relacionar, o caminho que vai andar, com quem vai se casar, quantos filhos você vai ter, onde você vai morar e todas as suas escolhas. Cada escolha que você tem num dia é um caminho, é um dia que você está em retorno. Um dia a menos aqui na Terra. E o que nós devíamos comemorar? O acúmulo de anos? Não. Ah, estou mais velho hoje, que bênção do Senhor. Mais perto de Deus? Se não for mais perto de Deus, é um dia a mais que você se afastou dele. E um dia a menos na vida que você tinha para conhecê-lo. Nós devíamos comemorar os dias que conhecemos a Deus e lamentar os dias que desprezamos a Ele. Um dia que você termina longe de Deus e você, olha, gastei um dia inteiro na futilidade, não conheci o Senhor, é um dia inútil. Mas um dia a mais que você conheceu o Senhor, olha, esse é um dia que valeu a pena ter vivido. Já vivi, já passou, mas eu conheci o Senhor. E é isto que é construir o caminho de volta. A vida é uma missão com muitas batalhas. E as batalhas que nós encontramos pela frente, só observamos como obstáculos a serem vencidos. Então, quando Davi diz, preparas-me uma mesa se refere a um banquete de honra. A mesa não era algo comum, não era algo do cotidiano das pessoas nos dias de Davi. Talvez observar isto que Davi está dizendo, prepara uma mesa, é meio estranho, porque mesa não era comum. Sim, mesa só existia nos banquetes luxuosos. Mesa não era particular para toda a família. Mesa não era da cultura deles. Mas sim, num banquete havia uma mesa gigante para que todos pudessem se servir de uma única mesa. Isto acontecia em festividades luxuosas. Então, o que Davi está trazendo à figura é de um grande banquete luxuoso. O melhor e maior palácio que se poderia pensar. Um banquete de honra, digno dos reis. Senhor, faça isso. Porém, seria petulância de Davi falar um negócio desse para Deus se nós não tivéssemos entendido até essa altura o salmo. Né? Senhor, prepara o banquete porque eu estou voltando para casa. Como o marido liga para sua esposa e fala assim, olha, prepara o jantar aí que eu estou voltando. E ela diz, olha, prepara você, que história que é essa? Agora, se ele está trabalhando para ela, não é? Ela fala assim, o que ele está fazendo? Estou trabalhando, buscando sustento para casa. Sim, quando chegar aqui cansado, terás um banquete. Aí então ele fala assim, estou aqui a trabalho, em missão, e quando chegar em casa, prepara aquele banquete, porque eu vou chegar com o sustento. Eu vou chegar com a caça. Não nos dias de hoje, né? Vou chegar aí com um javali nas costas. Cacei com as minhas próprias mãos. Aí a esposa fala assim, sim, querido, perfeitamente. Quando chegar aqui, terás um banquete te aguardando, pelo serviço que prestastes. Agora, essa ideia, então Davi não está sendo petulante, dizendo assim, oh, preparem um banquete, estou indo para casa. Não, o que ele está dizendo é, o meu sonho, o meu desejo, o alvo da minha vida é estar aí com o Senhor. E eu sei que há um banquete aí. Então, prepara este banquete, porque esse é o desejo da minha vida. É a terra prometida, é voltar para casa. É o lugar onde eu queria estar. Eu sei que aqui é temporário, e não é aqui que eu gostaria de estar. Aqui eu faço o melhor. Mas onde meu coração está? Aí no céu. Já percebeu que também é algo que nós esquecemos como cristãos? Os cristãos não desejam o céu. Os cristãos não sonham mais com o céu. Já foi o tempo que popularmente nós observávamos isto nas pregações, nos livros, nas músicas. O desejo de estar com o céu. Senhor, volta hoje. Para muitas pessoas, se você disser assim, o Senhor está voltando hoje. Ele fala, não, hoje não, não, hoje não. Tenho tanta coisa ainda, por que hoje? Eu acho que se Jesus avisasse, muitos cristãos diriam, Senhor, agora? Não, que isso? Muito cedo. Agora, é claro que eu sei que tem outro que diria assim, sim, Senhor, já é tarde. Olha, devia ter voltado, quando eu me converti, devia ter voltado, eu quero o Senhor. E aqui eu faço o meu melhor, porque cada uma de minhas escolhas é uma escolha para glorificar o Senhor e voltar e ser bem recebido. É uma missão que eu quero ser vitorioso. Porém, meu coração está aqui. Meu coração está aí. Aí no céu. Eu amo muita coisa aqui neste mundo, mas nenhuma delas é maior. Eu tenho um amor maior do que eu tenho pelo Senhor e pela sua casa. Eu quero estar aí onde o Senhor está. Muitos cristãos reclamariam se Jesus perguntasse, posso voltar hoje? Então, quando Davi diz uma mesa, pode preparar, Senhor, porque eu vou voltar vitorioso. Ninguém vai impedir o meu caminho. Esta confiança que Davi tinha é a confiança que nós cristãos temos que ter por fé. Ninguém pode impedir meu caminho de volta, porque o Senhor é meu protetor, Ele é o pastor que me guia e eu estarei na casa dEle. Ninguém pode me tirar desse caminho. E é isso que me dá segurança para viver num mundo caído e fazer as escolhas diárias, porque Ele coloca essa mesa à frente dos meus inimigos, diante dos meus adversários. Eu sei que algumas pessoas poderiam ler de forma descuidada este verso e achar que Davi está dizendo, prepara aí uma mesa de vitória e coloca uma janela para os inimigos verem e ficarem com inveja de mim. Não é isso que Davi está orando, evidentemente. Embora diga na versão atualizada que eu projetei na presença dos meus adversários, Davi não está dizendo, convida todo mundo para ver o banquete, fica lá ao redor me vendo banquetear com o Senhor. Não é isso que ele está dizendo, é após vencer a luta, à frente dos inimigos. Ou seja, eu quero estar aí, o Senhor tendo passado vitorioso por tudo isso que me aguarda, todos os meus adversários, à frente deles. Eu não estou pedindo para o Senhor me levar até aí, ignorando a minha luta. Isso é muito importante para compreender um salmo. Davi não está dizendo, Senhor, me leva agora porque eu não quero ter trabalho. Se um cristão hoje desejar a volta de Cristo, porque o mundo está ruim, idolatria. Perdi o emprego, todo mundo me perseguindo. Senhor, volta hoje, por favor. Idolatria. Você não quer Deus de fato. Você quer a ausência do mundo turbulento. Você não quer enfrentar a luta. Você não quer enfrentar o mundo para glorificar a Deus. O indivíduo que pede para partir ou tira a própria vida por esta razão não está fazendo a vontade de Deus. Agora, a diferença diferente é, o mundo, Senhor, tem tudo. Tudo que eu faço é bem sucedido. Minha saúde está perfeita. Todo mundo gosta de mim. Todo meu trabalho me dá renda. Está tudo certo. E eu posso voltar hoje? Sim, Senhor, já devia ter voltado. Aí vamos dizer, tá certo, esse daí tem o coração no lugar. Ele não quer a volta de Cristo porque o mundo está ruim. Ele quer a volta de Cristo porque não tem mundo melhor do que o mundo de Deus. Não há nada que essa terra tenha para me oferecer que ofusque o meu desejo de estar com Deus. Aí esta é a visão de Davi. Ele era rei de Israel. Ele está dizendo, Senhor, pode preparar um banquete à frente dos inimigos. Os inimigos, deixe-os. Eu tenho lutas, mas ninguém pode me impedir de chegar aí no final desta batalha. É isso que ele está confessando. Ele não está dizendo, estão me perseguindo, então me leva logo, Senhor, prepara um banquete logo, que eu quero só diversão. Não, ele não está dizendo isso. Então precisa compreender essa mensagem. É à vista dos inimigos, quer dizer, diante dos inimigos, ou após os inimigos, depois que eu enfrentá-los, à frente deles. Eu não quero ser recebido como alguém que não passou pela batalha, que foi poupado da batalha, mas alguém que venceu a batalha, para que os meus inimigos observem que ele tem uma fé autêntica, realizada. Davi tinha o sonho dele, não era a inveja que ia colocar nos inimigos, mas era a honra que daria a Deus diante de todos aqueles que, inimigos dele, não criam como ele, estavam errados. Quando eu ainda não era convertido, defendia o ceticismo e o ateísmo. E alguns amigos que treinavam comigo na academia, eu ensinei-os a argumentar em favor do ateísmo. Aí eu me converti. Depois de convertido, ia pregar o evangelho para eles. E eles usavam os meus argumentos contra mim. E eu tinha que dizer, olha, eu que ensinei você a pensar assim. Então eu já sei a resposta. Mas alguns deles que insistiam, eu sabia também como terminar a conversa. E me lembro uma vez que disse para um dos meus colegas assim, olha, fique tranquilo, daqui a 100 anos voltaremos a discutir isso. E ele concluiu, obviamente, daqui a 100 anos nós dois estaremos mortos. Sim, se você estiver certo, nós dois viramos fumaça. Mas se eu estiver certo, eu estarei no céu, num banquete celestial, e você no inferno de chamas. Quem é que tem alguma coisa a perder? Se eu fosse você, eu me preocuparia com essa resposta. E teria certeza de que o céu não existe. O que Davi está dizendo é exatamente isso. Senhor, depois que eu lutar contra os inimigos do Senhor, eu quero que eles então saibam a fé era verdadeira. Há um banquete esperando, estou convicto disso. Eu tenho certeza disso, então é depois de passar por eles. Eles saberão disso. E vão glorificar o seu nome mesmo na condenação. Salmo 8, versículo 2. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Davi tem esta mentalidade, porque ele também já escreveu no Salmo 8, que, Senhor, cada vez que uma criança nasce, cada vez que uma criança confia no Senhor, isto é um discurso tão forte que faz com que os inimigos se calem. Enquanto os inimigos do Senhor observam crentes genuínos, piedosos, que vivem amando mais o céu do que a terra, isso é um discurso poderoso que faz calar os inimigos. A fé eficaz, a consciência de uma fé eficaz, faz com que você dê um testemunho na terra tão forte que é um discurso que cala os inimigos. E Davi está dizendo, é isso que eu quero que minha fé produza diante dos inimigos. A vida é uma missão com muitas batalhas. A vida também é uma batalha com esperança. Quando Davi diz, preparas, é um banquete futuro, é um desejo de toda a vida. Então ele está pedindo, sim, Senhor, prepara aí o banquete, porque eu estou voltando para casa. É um banquete futuro, é uma realização de um desejo. Paulo, quando escreveu a carta aos Coríntios, debatia com eles acerca da ressurreição dos santos. E, evidentemente, algumas pessoas naquele tempo não acreditavam na possibilidade de uma ressurreição. E Paulo então disse, meu amigo, se esperamos em Cristo só nessa vida, olha, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você acha que o único objetivo na vida é nascer, crescer, enriquecer e morrer, você é o mais miserável de todos os homens. Porque o dia que você estiver diante da morte, não vai ter lugar para levar, não vai ter gaveta no caixão para você levar os seus pertences. E aí você vai refletir sobre a sua vida. E aí você vai pensar no valor da sua vida e como você levou ela. Sim, um cristão precisa ser diligente. Ele tem que trabalhar, ele tem que ser diligente nas suas finanças. Isso não é nenhum problema. Mas se você ama mais essas coisas do que a Deus, então você não vai ter o desejo de voltar para casa. Mas o Paulo está dizendo, olha, se este é o seu alvo de vida, você é só um miserável. Quando Davi diz, preparas uma mesa, ele menciona, nesta mesa que refere-se a um banquete, ele diz, na presença dos adversários, unges a minha cabeça com óleo. Então ele menciona óleo e cálice. Há uma mesa, um banquete, e nessa mesa tem óleo e tem cálice. São símbolos que nós podemos ainda identificar como uma recepção gloriosa, alegre e festiva por um hospedeiro. Quando pessoas importantes, quando hospedeiros recebem visitantes, era da cultura dos dias de Davi, que o bom hospedeiro recebe a pessoa para um banquete com a comida e que ainda pode ungir aquela pessoa como um óleo que pode curar as feridas. O óleo ali é medicinal. Um caminhante que chega cansado, o óleo pode restaurar suas forças, o azeite. Se ele chega machucado, o azeite pode curar suas feridas. E o fato de que um recepcionista, que um hospedeiro usa do seu melhor azeite, que não era algo fácil, era algo que poucas famílias teriam, e ele pode oferecer aquele bálsamo ao seu visitante, é porque aquele visitante seria recebido com honra. O vinho era a bebida que se servia também em momentos importantes. Então, quando ele tem o vinho envelhecido, que é o melhor vinho, se ele recebe alguém que chega com honra, ele vai lá e pega o seu melhor vinho e serve naquele banquete. E quando acaba o vinho, aquele visitante diz assim: olha, muito obrigado. Ele fala assim: não, 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 não é isso, tem mais vinho, tem mais azeite. E ele fica constrangido porque ele diz: sim, mas isso é muito caro, sim. E ele continua a oferecer. Porém, o que Davi está dizendo é que no banquete de Deus, Deus vai recepcioná-lo com um óleo que vai curar suas feridas, porque ele vai ser recebido com honras. Imagina isso. Eu vou chegar lá e o Senhor vai curar todas as feridas que eu adquiri nesse caminho por lutar pela causa dele. Ele vai restaurar a minha energia com um óleo. Ele vai secar toda a poeira, vai limpar toda a poeira, tudo que tenho pelo caminho. E ele vai me recepcionar num lugar onde o vinho transborda, onde não acaba, onde a alegria não termina. Esta é a mentalidade de Davi para descrever como é que ele desejava o céu e via aquele banquete. Então, quando ele disse unges com óleo, ele está falando da honraria que é dada ao hóspede de curar e de restaurar. Isso é importante para a mentalidade espiritual que Davi tinha, porque o cálice transbordante quer dizer um jantar farto que nunca termina, que nunca falta, onde não tem reclamação, onde nada é dado aos poucos. E por isso que transborda. Eu queria citar aqui, dentre muitas figuras que óleo e vinho num banquete é representado espiritualmente, não somente pelos poetas como Davi, mas também pelos profetas. E até no Novo Testamento, por João, isto aparece num cântico de Isaías, de um profeta. E se isto não trouxer a você um ânimo suficiente para desejar o céu, eu desisto. Não há palavras que possam motivar mais do que isso. O cântico de Isaías após a profecia contra Tiro. Isaías diz: Deus mandou dizer que todo o império de Tiro vai ruir, porque não há reino maior que ele. E o lamento pela contaminação da terra. Eu lamento que o meu povo não tenha percebido que eu sou um Deus acima de todos. Então, naquele cântico de lamento de Isaías, no capítulo 25, ele disse: ó Senhor, tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Porque da cidade fizeste um monte de pedras e da cidade forte, ruínas. A fortaleza dos estrangeiros já não é cidade e jamais será reedificada. Por isso, povos fortes te glorificarão e a cidade das nações opressoras te temerá. Tu tens sido o refúgio dos pobres e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos tiranos é como a tempestade contra o muro. E como o calor em lugar seco, tu abaterás o ímpeto dos estrangeiros, como se abranda o calor pela sombra de uma nuvem. Assim, o cântico triunfal dos tiranos será emudecido. Neste monte, o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos. Uma festa com vinhos envelhecidos, pratos suculentos, carne com tutanos e o melhor dos vinhos. Destruirá neste monte o véu que envolve todos os povos e a cortina que está posta sobre as nações. Tragará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todo o rosto. E tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Olha o cântico do profeta sobre o que virá sobre as nações. E qual é a esperança que ele tem, que ele lamenta que nem todos estejam vendo isto. Do que Deus fará com este mundo e o que Deus está preparando para aqueles que creem nele e aguardam. Percebeu? A vida com Deus é uma batalha, mas é uma batalha acompanhada até a eternidade. Davi então diz no versículo 6, bondade e misericórdia. Observe que ele diz certamente. Há algumas versões diz, eu sei que é a bondade e a misericórdia. No texto original, isso aparece de fato no início do versículo. Eu sei, eu tenho certeza disso. Certamente. É a fé eficaz. São certezas sobre Deus ao conduzir a vida. Eu sei que nada vai me impedir de chegar até lá. Eu sei que todas as coisas, por mais terríveis que tenha que eu enfrentar, por dias difíceis e, quem sabe, até mesmo a morte pelo caminho, mas eu tenho certeza de que não tem pessoa, não tem lugar, circunstância. E posso dizer que não tem ninguém, nem criatura acima deste mundo que possa me tirar do caminho de Deus ou não permitir que eu chegue até lá. Portanto, eu posso ter uma vida terrível, mas sou mais do que vencedor, mesmo sem ter chegado ainda com convicção. Por isso que ele diz, eu sei que vai me seguir. Não tem jeito de não seguir. Ninguém é maior do que ele. Certamente me seguirão. E ele diz, me seguirão a bondade e a misericórdia. Se Deus é o meu protetor, se ele é o meu pastor, se a vida é um retorno para ele, não há quem possa me interromper. Se me tirarem a vida, não tiram nada. Se tirarem a vida, só antecipam a minha chegada. Se roubarem a minha bolsa, leva contigo o restante. Leva também a túnica, leva também o paletó, leva tudo. Porque só vai me dar um prejuízo terreno. Isso não pode me tirar. Se me roubarem a saúde, não pode me tirar o céu. Se me perseguirem, não pode me tirar o céu. Mas se aparecer um anjo, um demônio, não pode me tirar o céu. Ninguém pode. Essa convicção que Davi tinha, que certamente influenciou Paulo, porque era um grande leitor dos Salmos. Todos os seus pensamentos eram oriundos da escola que ele aprendeu na chamada Escola de Salmos, tentando interpretar a vida segundo os salmistas. É a bondade e misericórdia que significam atributos de um Deus perfeito, conhecido por homens imperfeitos. Às vezes nós pensamos assim, não, Deus é bondoso, é misericordioso. Não, Deus é muito mais do que você pode concluir. O que nós conhecemos da sua bondade e misericórdia é porque bondade e misericórdia é algo que é ofertado a alguém que não merece. Quando alguém faz algo por mim, eu conheço o seu feito bondoso. Quando alguém faz algo por mim que eu não mereço e se coloca no meu lugar, é um ato de misericórdia de alguém que só revela o ato dele para comigo. Então nós entendemos que a bondade e misericórdia de Deus são os seus atos de um homem perfeito, de um ser perfeito, realizados para pessoas imperfeitas e imerecedoras. E Davi está dizendo, e essa atitude de Deus, vamos me seguir todos os dias, e ninguém pode impedir. Em Êxodo, capítulo 33, no verso 19, o Senhor respondeu, observe o Senhor falando, farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Moisés disse, Senhor, mostra quem o Senhor é, manifeste a tua glória para que eu possa percebê-la. E o Senhor disse, se eu mostrar a minha glória, você morre. Ninguém pode me compreender. Ninguém é maior que eu. O que você vai conhecer é uma manifestação de bondade e misericórdia. Porque isto eu farei para os homens. Então Deus estava ali dizendo, eu vou manifestar a você a minha bondade. Ou seja, é um ato só. Sou muito maior do que esse ato. O fato de que Deus realiza bondade e misericórdia para comigo, isso não limita a Deus. Só um ato de Deus. Só um piscar do olho de Deus. Tem gente dizendo assim, ah, mas olha como pode, quantas coisas terríveis podem acontecer aqui no mundo e nós perguntamos, cadê Deus? Meu amigo, todo o universo, em toda a sua dimensão, toda a existência, o homem na sua maior complexidade, é só o piscar dos olhos de Deus. Deus é muito maior do que tudo isso. Então, ou seja, o que nós conhecemos é só o piscar dos seus olhos. O sopro da sua bondade. E é isso que ele está dizendo. Já será suficiente para você me seguir. E Davi está dizendo, é suficiente. O desejo dele é completado, então, quando ele afirma, bondade e misericórdia com certeza me seguirão todos os dias da minha vida. Ninguém pode impedir. Todos os dias, até o final dela, a bondade e a misericórdia de Deus, os atos do Senhor, que são pequenos perto do que ele é, e são suficientes para me conduzir até o fim, eu posso, então, afirmar com clareza, habitarei na casa do Senhor. Ninguém pode me impedir de chegar lá. Eu estarei na casa do Senhor. E como se não bastasse, ele disse, para todo o sempre. E quando chegar lá, Ninguém pode me tirar de lá. É por isso que eu vivo a vida. Não tenho medo, não tenho medo do que vou enfrentar e não tenho medo sequer da morte no final da minha vida. Saber que a vida é um retorno para Deus muda tudo. Saber que Deus é Deus presente muda tudo. Saber quem Deus é, que Ele é um pastor que conduz as suas ovelhas, muda tudo. É a consciência de uma fé eficaz que nós aprendemos neste salmo. Para nossa conclusão, a consciência efetiva para uma fé eficaz é saber quem Deus é e quem você é no reino dele. Saber que Deus é presente e vai guiar você de retorno para casa. Então somos ovelhas. E ovelhas são frágeis e incompetentes. Incompetentes para buscar água, mas precisa de água. E incompetentes e frágeis para encontrar pastos verdes, mas precisa de pastos verdes. Incompetentes e frágeis para viver num mundo caído e perverso, sombrio. Portanto, necessitamos de refrigério para a alma. Todos nós necessitamos de refrigério e descanso e consolo. Porque vivemos à sombra da morte. E onde está, então, a nossa esperança? Uma ovelha que não tem pastor, a esperança dele está no nada. Ele não sabe como. E está tentando perambular pelo deserto e encontrar algum trecho, algum teor de felicidade. Migalhas. Migalhas de trechos com grama para se alimentar e depois para outra e depois para outra. Desejo após desejo, conquista após conquista, até chegar ao fim da vida. Essa é a vida deles, é a busca do nada. Mas a ovelha que tem pastor, onde tem água, pasto, refrigério para almas e a sombra da morte, mas a nossa esperança é a eternidade. Nossa vida não se resume a esta existência. Ela vai além dessa existência. Nós vivemos como alguém que quer conhecer o Senhor em todas as coisas. Sermos vitoriosos para Ele e sermos recepcionados por Ele na eternidade. Esse é o objetivo da vida do crente. Isso faz toda a diferença. Você acredita nisso? Se essa é a sua convicção, sua fé será eficaz. Nós podemos terminar o salmo de hoje pensando, olha, eu queria ser como Davi foi. E este não seria o espírito dessa mensagem. Então eu queria conhecer mais a vida de Davi, também não seria o espírito desta mensagem. Conhecer a Davi e a fé de Davi não muda a sua vida, nem a minha. Não nos faz conhecer a Deus, nem nos dará convicção para travarmos as lutas que temos hoje, que não são as lutas de Davi. Portanto, pensem comigo que não quero conhecer a fé de Davi. O que quero é crer como ele. A fé só é eficaz para quem a detém. Tentar viver pela fé do outro é como tentar matar a fome observando o outro comer. Conhecer o Salmo 23, que é conhecido como Salmo do Pastor, conhecer Davi e toda a fé de Davi não faz diferença na nossa vida, a menos que você e eu creiamos como ele creu, no mesmo Deus. E vamos enfrentar lutas diferentes, uma vida diferente, mas com a mesma esperança de encontrar o Senhor no final dessa vida. Isso sim será eficaz. Portanto, muitos memorizam e admiram o Salmo do Pastor que Davi escreveu, mas poucos conhecem e consideram o pastor do Salmo que ele conheceu. Conhecer o Salmo do Pastor não é eficaz, mas se você conhecer o pastor do Salmo que Davi conheceu, isso vai mudar toda a sua vida, toda a maneira como você vai enfrentar a vida e toda a maneira como você vai enfrentar a morte. Por trás de uma fé eficaz, há uma consciência plena de um Deus que satisfaz. Quero terminar voltando àquelas perguntas. Porém, você vai respondê-las ao Senhor. E quero citar aqui as palavras de Paulo. Paulo é um bom exemplo disto. Paulo conheceu profundamente os Salmos e criou uma forma de pensar baseada no que ficou conhecida como escola de Salmos. Eu aprendi isso com os salmistas e a ver o mundo. E quando escreveu a carta aos Romanos, evidentemente, Paulo tinha toda a perspectiva do Salmo 23 e daquilo que acompanhava Davi e os demais poetas em relação a enfrentar a vida, a ver a vida e ter uma convicção, uma fé eficaz, que a consciência da fé eficaz fez com que atravessassem vales escuros e sombrios, mas com uma convicção tamanha de encontrar o Senhor no final. Então, Paulo compõe um discurso belíssimo no capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 28, quando ele disse: sabemos, temos convicção que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Mas aos que Deus predestinou, ele também chamou. E aos que chamou, justificou. E aos que justificou, também glorificou. Então Paulo levanta algumas perguntas. O que nós vamos dizer à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem é que pode ir contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho antes por nós, o entregou, porventura não nos daria com ele graciosamente todas as coisas? Então Paulo perguntaria a nós hoje, quem é que pode intentar acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica? Quem é que pode nos condenar? É Cristo Jesus quem morreu e antes ressuscitou e está à destra de Deus. E é Ele também quem intercede por nós. Alguém que pode nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia ou a perseguição, a fome, nudez ou a espada? Como está escrito, por amor a ti somos entregues à morte todos os dias. Somos considerados e reputados como ovelhas em direção ao matadouro. Mas em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem profundidade, nem altura, nem poderes, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É esta convicção que nós temos que ter, a convicção de Paulo, que compreendeu a fé de Davi. E responder ao Senhor, então, o que acontece com a nossa fé? O que ela revela quando passamos por angústias e tribulações nessa terra? O que ela demonstra sobre o Deus que nós cremos e o desejo que temos em relação a esta vida? Responda isto ao Senhor em oração. Então abaixe a sua cabeça e nós vamos encerrar juntos. Por trás de uma fé eficaz há uma consciência plena de um Deus que satisfaz.